Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 18. Proposições apregoadas como nova aliança, mas que na realidade têm por base as motivações da velha aliança. Tópico, G. Submotivações similares até aquilo que parece muito distinto se torna similar. Por fim, para concluir o presente capítulo sobre as proposições apregoadas como nova aliança, mas que na realidade têm por base as motivações da velha aliança, gostaríamos de reiterar que Paulo ensinou que as tentativas de mesclar a lei do primeiro sacerdócio naquilo que está associado à nova aliança são tentativas de gerar fascinação, engano e encantamento no entendimento das pessoas para que se apartem da simplicidade de acesso a Deus que pode ser realizada através de Cristo e da justificação. Pela graça feita para sempre e que pode ser recebida individualmente mediante a fé no Senhor. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Gálatas 3, 1-3. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Gálatas 5, 7-9. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. As Escrituras nos ensinam a rejeitar as fábulas velhas e caducas que tentam sustentar aspectos do primeiro e obsoleto sacerdócio, da sua lei e da sua aliança. 1 Timóteo 4, 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, pessoalmente, na piedade. Tito 1, 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. E devido às severas consequências que podem sobrevir a uma pessoa que quer um relacionamento com Deus segundo a nova aliança, mas também anela por aspectos da velha aliança ou se deixa fascinar por eles, Paulo ainda escreve aos cristãos algumas considerações que mostram que inclusive aquilo que pode parecer ser muito distinto, pode vir a ser equiparado em vários dos seus aspectos fundamentais quando visto a partir do que motivou o surgimento de uma proposição de vida em particular. Gálatas 4, 21-30. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso, não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Através deste último texto, Paulo nos mostra como vários aspectos que parecem ser muito distintos acabam se assemelhando quando são vistos sob a ótica daquilo que lhes é comum quanto à sua origem ou natureza humana e quanto aos resultados que produzem na vida das pessoas, ao ponto de Paulo comparar e considerar aspectos que parecem que jamais poderiam ser equiparados como semelhantes, como, por exemplo, declarar que Agar, mãe dos descendentes que vieram a constituir o que foi denominado de Arábia, é a Jerusalém atual ou é o Monte Sinai no qual Moisés recebeu a lei do primeiro sacerdócio ou a velha aliança. Ora, Moisés não era descendente de Agar, como, então, a lei da qual ele foi mediador pode ser comparada como se ela fosse da descendência ou da aliança de Agar. Assim, em outras palavras, o que Paulo está ensinando no livro de Gálatas é que independentemente da origem natural de um sacerdócio, quer seja o primeiro sacerdócio ou aquilo que descende de Agar, se algo tem a sua origem de acordo com a natureza humana ou também denominado de uma obra da carne, ele acaba tendo por base a vontade humana que resiste à vontade de Deus e que tem por alvo escravizar as pessoas que se submetem àquilo que é proposto pela criatura em oposição ao caminho apontado pelo Senhor. E quando as pessoas procuram amoldar a vida cristã que Cristo oferece aos seus anelos carnais, à ganância, a um tipo de proposição de barganha, a uma pretensa piedade que no fundo tem a sua prioridade direcionada ao andar por vista e não por fé, ao objetivo de estar no controle, à atração pela glória humana, ao lucro ou ganhos materiais, há modelos religiosos que procuram estabelecer mediadores no relacionamento de outros com Deus, elas na realidade estão operando na tentativa de instituir proposições que aparentam ser relacionadas à nova aliança, mas que na prática são versões veladas quanto à sua origem e outros pontos que são somente variações de alguma forma do primeiro sacerdócio ou da velha aliança. Mesmo que demonstrem um interesse aparente ou parcial pela nova aliança, ou que as proposições que passam a seguir aparentem ter regras e formatos exteriores muito distintos, quando as pessoas se apegam às coisas às quais a carne se inclina, às suas ambições ou às suas concupiscências, elas acabam sendo atraídas por coisas similares ao primeiro sacerdócio. Portanto, entendemos que convém relembrar aqui os seguintes textos. Primeiro livro de Samuel 16, 7, b. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Mateus 22, 16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não honras a aparência dos homens. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Devido às suas cobiças por coisas mais mencionadas nos tópicos deste capítulo e várias outras, muitas pessoas têm criado, multiplicado e expandido obras e ministérios que alegam ser em conformidade com a nova aliança, a aliança da Jerusalém de cima, com Cristo ou com a vida cristã. Entretanto, na realidade, são segundo o filho da carne, o filho da aliança figurativa denominada de Agar, Jerusalém atual ou a velha aliança estabelecida no Monte Sinai, um monte da Arábia, ou ainda outras variações para aquilo que é nascido da carne e não do Espírito do Senhor. E em suas corrompidas ambições, muitas obras, ministérios ou obreiros que se denominam de cristãos ainda têm procurado estender as suas proposições de forma mundial, incorrendo, assim, no texto já mencionado anteriormente em que Cristo adverte aqueles que buscam angariar os seus prosélitos até em lugares remotos. Mas que além de não lhes mostrarem de fato a salvação para a libertação dos seus pecados, ainda querem escravizá-los às proposições semelhantemente cobiçosas como na velha aliança, aspecto também alertado várias vezes por Paulo. Mateus 23, 13 até 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Atos 20, 29 até 31. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetraram lobos vorazes, que não pouparam o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Insistir atualmente na velha aliança, ainda que parcialmente, é continuar insistindo para que o entendimento da liberdade que há em Cristo não chegue às pessoas que dela tanto necessitam. É continuar a insistir em deixar as pessoas debaixo da sombra e da região da morte, lembrando, porém, que se antes da vinda de Cristo, antes da vinda da nova aliança, o primeiro sacerdócio já conduzia as pessoas à condenação, quanto mais severo não é tentar segui-lo depois que o Senhor já foi anunciou a sua revogação. Hebreus 10, 26 até 29. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Portanto, as questões ligadas a andar segundo o homem natural, a carne, o primeiro sacerdócio, a lei e a aliança do Sinai, as características do filho da aliança denominada de Agar, e a piedade que procura se basear em coisas aparentes e associadas às más cobiças, jamais deveriam ser vistas com leviandade, pois elas invariavelmente atuam para escravizar todo aquele que a elas se submetem. Ninguém, jamais, deveria desprezar o poder que há na atração pela velha aliança, pela aliança denominada Agar, Jerusalém atual, primeiro sacerdócio, lei de Moisés, sacerdócio levítico e qualquer coisa similar a isto. Pois a fascinação que este tipo proposição apresenta vai muito de encontro com aquilo que o homem natural ou a denominada carne ambiciona, acrescido ainda do fato de que em sua condição natural, e não sob a direção do Espírito do Senhor, o homem natural inclusive resiste a tudo aquilo que procede do Espírito de Deus. 2 Coríntios 3, 14 até 17. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Lucas 5, 39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. As razões que antigamente atuaram para atrair as pessoas a um sacerdócio ineficaz ou enganoso são as mesmas em todas as gerações, a saber, a carne ou a natureza humana querendo comandar a Deus com as sugestões humanas ilimitadas de como Deus deveria agir. Razão pela qual, a sua atratividade repete-se de geração em geração. Quando, por exemplo, Cristo cita a atração que os escribas e fariseus tinham por vestimentas distintas ou longas, pelos primeiros lugares nos becoites, pelas cadeiras principais nos locais de reuniões e ensinos, por serem saudados nas praças e diante das pessoas ou multidões, e por serem chamados de mestres ou por títulos diferenciados, ele não estava expondo somente as motivações que haviam nos corações dos líderes daquela geração. Mas aquilo que as pessoas têm repetido nos mais diversos grupos de geração em geração. Marcos 12, 38 até 40. É, ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos becoites, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Mateus 23, 5 até 10. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos becoites e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, ou líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. A partir das motivações de grupos específicos de pessoas, Cristo estava nos alertando a nos abstermos destes tipos de motivações e também nos ensinando para discernirmos aqueles que alegam servir a Deus, mas na realidade estão servindo aos seus próprios interesses. O aspecto descrito no parágrafo anterior também encontra-se novamente ratificado por Paulo, conforme segue. 1 Coríntios 5, 11. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Se também recordarmos mais uma vez o texto de Mateus 7 sobre os falsos profetas, sobre aqueles indivíduos que se apresentam com vestes de ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores, vemos que a ênfase do discurso deles estava neles e naquilo que eles fizeram. Tudo se voltava a eles, e a motivação do que supostamente fizeram em o nome do Senhor, visava poder para reivindicar coisas de Deus. Em o nome do Senhor, eles expelirão demônios, eles profetizarão, eles fizeram milagres. E quão diferente não foi a atitude de Cristo quando João Batista enviou seus discípulos a perguntar ao Senhor Jesus se ele era de fato o Messias que haveria de vir. Quando perguntado pelos discípulos de João, o Senhor não direcionou a ênfase da sua resposta para exaltar cada uma das coisas que ele fez, mas apontou para as pessoas que eram beneficiadas por elas para que a ação do amor, da misericórdia e da graça de Deus para com os seres humanos necessitados destes aspectos fosse exaltada. Mateus 11, 2 até 6. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Lucas 18, 9 até 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A carência do conhecimento da glória de Cristo como o mediador da nova aliança, e jamais da velha ou de qualquer variação desta, tem cegado e pode cegar a muitos para a realidade da nova aliança, assim como também pode gerar fascinação quase que inacreditável e inimaginável pela velha aliança a ponto das pessoas não verem mais que a essência da nova aliança é a luz desta aliança, a qual é, e sempre será, exclusivamente Cristo Jesus, o Senhor de todos. E considerando que Cristo é a luz de Deus que ilumina o coração de uma pessoa, também é o que ele declara sobre o primeiro e o segundo sacerdócios que ilumina o que, respectivamente, vem a ser de fato a velha aliança e a nova aliança. Entretanto, quando as pessoas escolhem colocar outros mediadores na sua relação com Deus, elas colocam bloqueios à luz, colocam véus sobre seus olhos, obstruem os seus ouvidos, colocam tetos que se interpõem na relação com o Senhor, e ficam sujeitas àqueles que não são transparentes e verdadeiros no que dizem e propõem. As proposições que tentam associar coisas de outras alianças à na nova aliança ou que são contrárias a elas são tão ardilosas porque atuam no espectro geral da inclinação das pessoas aos desejos ou cobiças da carne. E se não conseguem atrair uma pessoa por um determinado tipo de cobiça, eles tentam atuar em outros em relação aos quais um indivíduo é mais atraído, por isto. Gálatas 5, 16 até 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Assim, saber que muitos aspectos se equiparam diante de Deus por causa dos seus pontos fundamentais similares, ainda que apresentem itens exteriores que pareçam ser muito distintos, é um ponto que pode ser muito cooperativo no discernimento que o Senhor se dispõe a conceder para que as pessoas possam distinguir e rejeitar aquelas proposições que aparentam ser nova aliança, mas não o são de fato. Diante de Deus, não há meia nova aliança. Não há nova aliança com um pouco da velha. Não há a nova aliança com acréscimo do que uma pessoa gosta da velha, pois a nova aliança é pura, e também o Senhor quer purificar e santificar, separar, da velha aliança aqueles que a ele se achegam para terem comunhão com ele e para nele andarem. Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Hebreus 10, 9 até 10. Então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Além do Senhor Jesus Cristo ressurreto, vivo e atuando através do Espírito Santo, não há ninguém que possa conduzir cada cristão a conhecer a sua nova realidade no Senhor e guiá-lo passo a passo e de tal forma que o rompimento da associação com a primeira aliança, já provido na cruz do Calvário, se dê também na vida pessoal daqueles que creem no Evangelho de Deus. Hebreus 9, 14 até 15. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. João 8, 31 até 32. Disse, Pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Concluindo, diante de tanta resistência do ser humano em geral e individual para com Deus e para com a nova aliança, não é de admirar que alguns dos primeiros aspectos que podem ser encontrados para quem se achega ao trono da graça, através da nova aliança, são a misericórdia e a própria graça para os ajudar em suas debilidades. Hebreus 4, 14 até 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.